Entrevista.
Estamos no Novembro Roxo, o mês da campanha de conscientização e prevenção da prematuridade. Para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Maria Carolina Dalboni, que é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Doutora Maria Carolina, muito bom dia.
Bom dia, querido. Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. Primeiramente, doutora Maria Carolina, para os nossos ouvintes aqui se situarem em relação ao problema, né? Quando um bebê é considerado prematuro e quais os graus de prematuridade?
Tá, então, o bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes das 37 semanas e a gente tem vários graus de prematuridade. Então, a gente tem a prematuridade extrema, que é abaixo das 28 semanas. A gente tem, né, um moderado entre os 28 a 32, 33 semanas. E a gente tem o prematuro, que é o que nasce mais ou menos entre as 36 a 37 semanas de gestação. E lógico, né, que em cada uma dessas fases, esse grau e a evolução desse bebê pode ser diferente.
E hoje, né, doutora Maria Carolina, com o avanço da medicina, dos tratamentos, bebês que antes eram considerados inviáveis, né, para sobrevivência, hoje eles conseguem superar a prematuridade e ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida, não é isso?
Sim, sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito recurso, né? A medicina evoluiu muito. Então, a gente tem os neonatologistas bem mais preparados, né? Que era uma especialidade que alguns anos atrás era dentro da pediatria. Hoje é uma especialidade, né, separada, após a pediatria. E a gente tem os recursos, né, que os bebês com certeza têm uma resposta clínica, uma evolução muito boa.
Bom, o ideal é que o bebê nasça, como se fala, né, a termo, né?
A termo, isso.
É? O ideal é que isso aconteça, tanto é que existe essa campanha o Novembro Roxo, que é um mês da campanha para conscientizar as mamães, a classe médica, sobre a importância de prevenir a prematuridade. Quais são algumas medidas para reduzir as chances de o bebê nascer prematuro?
É, a primeira é um pré-natal correto, né? Que infelizmente a gente ainda tem uma deficiência importante do acompanhamento pré-natal, né? Principalmente a gente ainda tem, né, nas classes sociais um pouco mais baixas, que dependem do SUS, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, tá? Por mais que a gente tenha campanhas, que a gente tenha essa busca constante. Então, o pré-natal correto para a gente identificar possíveis alterações e prevenir essa ameaça de parto prematuro. Né? Então, a gente tem também o estilo de vida materno. Então, né, a obesidade, a gente sabe que a gestação mais tardia ou muito jovem, né, a nutrição materna, a forma alimentar. A gente tem algumas doenças como a diabetes gestacional, a hipertensão arterial, que podem ser uma predisposição para esse bebezinho nascer antes da hora. Né? A gente tem também algumas causas, como algumas anomalias uterinas. Então, tem um útero bicorno, de Delphi, que fica mais difícil a gestação desenvolver. A gente tem a gemelaridade também, que é uma das causas de prematuridade. Mas tudo isso passa que quando a gente tem um pré-natal correto, um bom acompanhamento médico, e o ideal também é que essa mãe se prepare para engravidar, né? Antes mesmo da gestação, ela já peça ajuda. A gente com certeza vai ter um resultado melhor e vai diminuir esse índice da prematuridade.
Quando a gente fala de boa alimentação, dieta saudável, o que que a gente pode destacar nesse campo, já que também o que que a mamãe come, não só em relação à nutrição do bebê, mas a própria oportunidade para ela conseguir manter a gravidez até o período apropriado, ideal, é importante. O que que se pode falar sobre alimentação?
É, eu costumo dizer para as mãezinhas, né, que lógico que mãe não vai fazer dieta, mas é uma alimentação baseada, né, em proteínas, em vegetais, né, diminuir os açúcares em grande quantidade, né, a alimentação com o uso de carboidratos de forma correta. Então, isso seria o que a gente tem aí de que mais ajudaria na forma alimentar as mães. Então, fazer uma boa suplementação também, a gente precisa avaliar, né, as deficiências nutricionais, então fazer uma boa reposição de vitaminas, de sais minerais, de forma individual, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Até porque, dependendo da fase da vida, do estilo de vida, né, das mãezinhas, a gente vai mudar também a necessidade nutricional, né? Então, assim, atletas, ela vai precisar de um aporte nutricional muito maior do que aquela paciente que tem uma vida mais calma, mais tranquila. A gente sempre faz essa suplementação de forma bem individualizada.
Álcool e cigarro, isso aí...
De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Bebida alcoólica nem de forma moderada, durante
nem
a gravidez.
De forma moderada, durante a gravidez, não.
É melhor, então, a mamãe deixar a cervejinha de lado, ali aquela isso. caipirinha, cigarro, sim. de qualquer forma, fumo, em qualquer situação, né?
Em qualquer situação, até porque ele dificulta, né? Ele dificulta o funcionamento placentário. Então, a gente fica com essa placenta trófica, essa placenta menor. A gente pode acontecer uma coisa chamada CIU, que é o crescimento intrauterino retardado, por conta do cigarro, né? Então, a placenta não consegue funcionar corretamente.
Ah, perfeito. A senhora falou até agora aqui sobre coisas que a própria mãe pode fazer, né, para reduzir as chances de prematuridade, né? Agora, as pessoas que estão em volta, porque a mulher tem jornada muitas vezes tripla, né? Ela cuida da casa, tem o trabalho dela na empresa, na firma. Como é que, por exemplo, a empresa pode ajudar, o companheiro pode ajudar, os filhos ali já crescidos podem ajudar para a mamãe levar a gravidez numa boa?
Então, eu sempre falo isso, né? Que eu falo que a gente tem que, como eu queria, para mim também, a gente ter o controle do estresse, né? Existe aquele estresse que a gente não vai conseguir realmente ter o controle, né? Coisas na vida que vão acontecer e que a gente não vai ter controle sobre isso. Então, alguns sustos, algumas doenças, alguns problemas pessoais. Então, o que a gente tem que tentar é minimizar o estresse possível. Então, com certeza, uma redução da jornada de trabalho, né? Ou uma mudança de função. Então, a grávida, ela tem direito à mudança de função dentro das empresas. Muitas delas não sabem desse direito. Então, muitas vezes, ela pode solicitar isso na empresa onde ela trabalha, né? Com certeza, dentro de casa, os filhos, o marido dá esse suporte, esse apoio para ela, né? De dividir as tarefas, de tentar que ela tenha momentos de maior calmaria e estabilidade.
Olha aí, então a importância do pessoal no entorno também colaborar, né, com a mamãe.
É uma rede de apoio, né?
É verdade, muito bem. Estamos conversando com a doutora Maria Carolina Dalboni, o assunto é o Novembro Roxo, mês da campanha de conscientização e prevenção da prematuridade. O pessoal aqui participando, viu, doutora, aqui no WhatsApp, a Yara Farias Borges, colega nossa aqui da Rádio Senado, ela está acompanhando a entrevista, está gostando, ela diz aqui, eu tive um filho prematuro. Nasceu com 27 semanas, 830 gramas. Diziam que meninos prematuros têm menos chance de sobreviver, mas ele sobreviveu, está muito bem, formou em educação física e nessa semana tomou posse na Polícia Civil do DF, que é um trabalho que exige uma certa força física, né? Então parece que o filho aqui da Era Farias Borges, inclusive, não teve sequelas assim, né? E está bem, graças a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus. Hoje, como a gente colocou, né, a gente tem muito recurso, a gente tem medicações, surfactantes, que podem ser usados assim que o bebê nasce, coisas que a gente não tinha no passado. Outra coisa muito importante também, durante o pré-natal, né, é que a gente faça uma pesquisa também de estreptococo beta-hemolítico, né, que a gente colhe no canal vaginal da mãe, que é uma bactéria que pode causar alguns tipos de pneumonia logo que o bebê nasce. Então, por isso essa importância desse acompanhamento, para que a gente diminua todos os riscos maternos e fetais.
Ok. Doutora Maria Carolina Dalboni, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, assunto importante. E alguma mensagem final aqui na entrevista para as mamães aqui que estão acompanhando a entrevista?
É o que eu sempre falo, né? Que a gente, se a gente pudesse preparar, né, buscar esse momento da melhor forma possível, como a gente colocou aqui, né, diminuição desse manejo do estresse e buscar junto com o seu médico todas as medidas que a gente pode trazer para mudar a nossa qualidade de vida, né? E quando a gente fala disso, a gente fala da qualidade da vida da mulher, não só na gestação, mas em todas as fases da vida dela, que com certeza isso vai refletir numa boa gestação, num bom parto, numa vida mais feliz.
Doutora, muito obrigado, viu, mais uma vez pela entrevista, um abraço, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, fica com Deus, querido.